É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você! Em sintonia com mais uma edição do programa Que Mais Faz Diferença, no início da sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Dia 18 de setembro, quarta-feira, de Vitória da Conquista para o Mundo. A hora do bebê está no ar, pertinho do começo da primavera. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Boa tarde, Deise. Boa tarde, ouvintes. Eu sou o Célio Santos.
Boa tarde, Célio. Eu sou a Deise Andrade. Boa tarde, ouvintes.
Cuidado com o dragão.
Dragão, este é o nome da música da banda Pé de Sonho. Daqui a pouco a LP vai nos apresentar este pessoal que tem um trabalho primoroso, com músicas sensíveis e que trazem leveza para o nosso dia. Mais um destaque na HBB Daisy.
Célio, na semana passada a gente falou de quando os bebês começam a sentar e andar. Porque alguns pais e mães ouvintes do nosso programa sempre realizavam aquelas brincadeirinhas de segurar os bracinhos, forçando o seu bebê a andar. E nos manifestaram suas dúvidas, mas depois que ouviram a HBB, aprenderam sim que isso não é bom.
Mas hoje vamos falar sobre bebê arco-íris. Você já ouviu falar neste termo? Mas para falar deste assunto, inevitavelmente, temos que falar de perdas de bebês. É um assunto um pouco triste, mas é necessário falar sobre ele.
Estamos no mês do setembro amarelo. A ideia aqui não é falar da tristeza em si, mas das possíveis soluções para alguns problemas e como enfrentá-los, principalmente relacionado a perdas.
A HBB vai tirar algumas das suas dúvidas, mas não esqueça que sempre estamos recebendo também temas, suas sugestões de músicas, pois a trilha sonora do nosso programa, aliás, o programa todo, é sugestão de você, nosso ouvinte.
Estamos na melhor hora da semana! Alô, família de ouvintes HBB! Novamente estamos reunidos, pois esta é a nossa hora e hoje, numa perspectiva de esperança, começamos a 31ª edição do nosso programa HBB com o tema Bebê Arco-Íris. Que termo é esse? Vamos aos assuntos em destaque nesta edição?
Hora do bebê?
A enfermeira e colaboradora da obstetrícia do Hospital Exaú Matos, Kênia Barbosa, vai explicar pra gente sobre perdas gestacionais e como a sociedade pode se solidarizar com essas mães.
Na hora do Blá Blá Ex, quem vai participar conosco hoje é a psicóloga Sabrina. Ela é da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Ela vai nos falar sobre o que é realmente o bebê arco-íris e quando isso pode acontecer.
Outra nossa convidada é a assistente social do Hospital Exaú Matos, Tereza de Fátima, que vai responder algumas perguntas dos nossos ouvintes e de pacientes que estiveram no Hospital Exaú Matos.
E na hora do chocalho, o nosso correspondente Mirim Bebê, o Vinícius Bittencourt, entrevistou a Cristiana Moura, sempre com perguntas curiosas. Mas desta vez, ele investigou como ajudar as mães e os pais que perderam bebê recentemente.
Na hora da história, vamos contar a história emocionante e real. Carta para Ana Rosa. Uma participação da atriz e professora Fabiana Araújo. É a participação de uma grande artista conquistense do grupo Caçoá, contando histórias para você, seu bebê e sua família se divertir com a gente aqui na HBB.
Tem ainda as Fernandicas na agendinha cultural com dicas para a família e o bebê. Você que nos acompanha pela internet no SBFM ou pelas ondas do rádio, anote o nosso WhatsApp 77 988 368533. 3. Aproveite e anote também o nosso Instagram, @programaHBB. A hora do bebê está apenas começando!
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Tá complicado, calma, pessoal. Tá complicando, calma também. Juntos, descomplicamos a língua dos bebês, porque descomplicar é nossa especialidade. Vamos nessa!
Raios, chuvas e trovões. Uma trilha para chamar a atenção para o nosso tema de hoje, a chegada do bebê arco-íris. Na mitologia grega, diria que o arco-íris aparece sempre que a deusa Íris deixa um rastro colorido no céu, para transmitir aos homens as mensagens de Zeus, o todo-poderoso do Olimpo.
Mas a explicação científica é bem menos romântica. O arco-íris surge quando o sol ilumina a umidade suspensa no ar. Após uma chuvarada, por exemplo, quando um raio bate na borda de uma gotinha de água ou de vapor, a luz branca do sol é desviada e se decompõe nas 7 cores que compõem o espectro do arco-íris, nas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta.
Ah, sério, então é o mesmo efeito do prisma que aprendemos na escola? Cada cor é refletida em um ângulo diferente e muda de direção ao retornar para a atmosfera. A cor vermelha, gente, é uma curiosidade para vocês. A cor vermelha é aquela que se propaga mais rápido, formando a faixa superior do arco-íris. A violeta, a mais lenta, aparece na parte inferior.
Ah, tá bom. Mas este é um programa para bebês, Daisy, e até agora a gente não explicou o que uma coisa tem a ver com a outra. O que o arco-íris tem a ver com o nosso tema?
Célio, então, geralmente, no período que ocorrem chuvas, faz muito frio. E se a chuva for forte, você nem imagina que após a tempestade, vem um dia tão lindo. Sim, um dia de bonança e esperança.
No novo tempo, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos.
Pessoal, ficaram confusos? Não se preocupem, porque vamos falar mais sobre o bebê arco-íris. Nós entrevistamos a psicóloga Sabrina Aguiar. Ela também é coordenadora de psicologia da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Vamos ouvir e entender melhor esta história do bebê arco-íris.
A hora do Blablaês.
Boa tarde, Sabrina. Olá, Deise. Olá, Célio. Boa tarde, queridas ouvintes do programa Hora do Bebê, da Rádio USB FM.
Sabrina, o que é um bebê arco-íris?
O bebê arco-íris é um termo dado a um bebê que nasce depois que seus pais vivenciaram a perda de um filho, ou durante a gestação, ou logo após o nascimento. A gente geralmente nomeia isso de perda gestacional ou perda neonatal. E por esse motivo, o arco-íris simboliza todo esse colorido, essa alegria, essa explosão, né, de cores e de luz, que vem logo após uma tempestade, né? Logo após a chuva. A gente costuma dizer que o arco-íris ele vem colorir depois de um tempo cinzento. Nós não sabemos quando surgiu essa expressão, nem quem foi o autor, quem foi a primeira pessoa que utilizou essa expressão.
Sabrina, então quais os fatores estão envolvidos na perda anterior e como eles podem repercutir assim na próxima gestação?
Então, a perda de um bebê, para essa mulher, ou para esse pai, para esse casal, para essa família, vai ser proporcional ao investimento e ao amor, ao afeto que eles desenvolveram durante a gestação. A proporção da dor é a mesma proporção do afeto, da modificação, do acolhimento destinado àquele bebê. A notícia da morte do bebê, ela pode ser sim uma experiência inclusive muito dolorosa, muito traumática para essas mulheres, para esse pai, para essa família, exatamente porque esse bebê ele vinha inaugurar aí um tempo novo na família. Essa maternidade interrompida pode vir a se configurar inclusive mais para frente como uma sensação de fracasso, de incompetência, de impossibilidade e a quebra dos sonhos. É comum eu escutar inclusive das mulheres essa sensação assim, de aniquilamento, como se elas tivessem perdido uma parte delas mesmas, perdido esse objeto de amor, esse serzinho para quem elas estavam destinando tanto afeto. E muitas vezes eu já ouvi delas, o que, que eu faço agora com todo esse amor que eu tenho? E essa ruptura muito abrupta, ela pode ter um impacto posteriormente na gestação futura, exatamente porque é tão doloroso que elas têm medo, elas temem que na próxima gestação elas vivenciem nova perda, né? Como eu costumo e gosto de trabalhar com elas, né? Quando elas perdem um bebê, quando o primeiro filho vem a falecer, aquele bebê, infelizmente, não ficou com ela, não ficou com a gente. Mas o desejo dela de maternidade, o desejo dela de parentalidade com o companheiro, né? Não precisa morrer junto com aquele bebê. Então, é preciso que ela vivencie o luto, elabore o luto, para que mais adiante, assim que ela estiver pronta ou aberta a pensar nova gestação, ela entrar mais leve nisso tudo, né? Sem trazer o peso da história anterior.
Para a gente finalizar um pouco aqui a nossa entrevista, Sabrina, então quais são os enfrentamentos da mãe de um bebê arco-íris?
Eu acho que um grande desafio é a superação do medo. E aí eu destaco sempre, eu falo muito sobre isso, viver o luto anterior, elaborar o luto anterior, encerrar o trabalho de luto anterior para entrar numa nova história. Porque elas precisam entender, é importante que a mãe, que essa mulher entenda que aquele bebê, ele veio, ele existiu, ele teve um nome, ele teve um lugar e isso é dele e ninguém mais vai ocupar. Então, quando se pensar em engravidar novamente, é engravidar novamente para que o novo venha, para que o novo, de fato, surja. E que, inclusive, ela não repita o nome do bebê. E é importante que o casal esteja muito atento a isso, para que também esse bebê arco-íris não seja um bebê sobrecarregado, né? Emocionalmente, psicologicamente, como aquele que veio para ocupar o lugar de uma perda. E é importante que os pais entendam que ele é uma outra vida e que ele precisa ser educado, cuidado, amado, acolhido como uma outra vida e não como aquele que veio ocupar um lugar vazio.
A hora do Blá Blá Ex.
Obrigada, psicóloga Sabrina Aguiar. É a HBB reafirmando o compromisso com a qualidade na informação. A Sabrina, inclusive, durante a entrevista, disse que não sabe como começou essa expressão bebê arco-íris. Realmente, aqui a nossa produção, nós não descobrimos quem descobriu esse termo, mas descobrimos quem disseminou esta expressão. Foi quando a blogueira americana Chelsea Botman divulgou em sua página no Facebook duas fotos das fotógrafas russas Natalia Karpovov e Helena Ganenko, que ilustraram muito bem essa ideia de um bebê arco-íris.
O post feito no dia 20 de setembro de 2015 mostra em uma das imagens mulheres grávidas vestindo roupas de diferentes cores, como num arco-íris. Na outra foto, cada uma das modelos segura o seu bebê, que está usando peças coloridas. Na legenda, Chesity escreveu, aspas, "No mundo real, um bonito e brilhante arco-íris aparece depois da tempestade e traz esperança de que as coisas vão melhorar." Fecha aspas.
Célio, ouvintes, mas antes do bebê arco-íris, temos as perdas gestacionais, ou seja, um momento que é preciso de um apoio, uma assistência. Por isso, vamos à interatividade HBB com respostas àquelas perguntinhas dos corredores do hospital e também as que chegam pelo nosso WhatsApp e e-mail.
Perguntas hoje um tanto sensíveis e torcemos para que você não precise fazê-las um dia. Fato é que convidamos a assistente social Tereza de Fátima do Hospital Exalmatos. Então, tá na hora, tá na HBB, tá na fala do ouvinte.
Hora do bebê?
Meu nome é Kátia, sou moradora do Candeias. Gostaria de saber qual é a ação da assistente social quando o bebê vem a óbito no hospital?
Olá, Kátia. A ação que a gente tem quando a gente recebe a notícia do óbito é ir logo fazer o apoio para a família. nós vamos até o familiar para, junto com os médicos, estar informando para eles a notícia, né? O médico faz a informação e a gente fica para dar o apoio social. Aí a gente faz a chamada da psicóloga para estar fazendo o apoio psicológico à família, faz todo o atendimento que eles precisam, se eles precisarem que vá avisar alguém da família, a gente vai junto, chama a pessoa, a gente pede o carro para ir buscar. E aí, quando a família chega, a gente espera eles acalmarem para depois estar passando as informações de como vai proceder para que eles possam estar fazendo o velório do seu ente querido.
Hora do bebê?
Boa tarde, meu nome é Manuela, eu moro no bairro Alto Marão. Eu queria saber quais são as providências tomadas para amparar a família de luto.
Olá, Manuela. Nós damos todo o apoio psicológico e social. A gente, depois, né, que a família está mais calma de ter passado por um psicólogo e tudo, a gente vai procurar saber quais são as condições que a família tem para estar realizando esse funeral. Caso a família relate para a gente que não tem condição, aí nós temos, né, a parceria da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e, através da Prefeitura, a gente aciona a Secretaria de Assistência Social e, através disso, a família recebe a urna funerária e tudo o que precisar para estar fazendo o enterro do seu ente querido.
Hora do bebê?
Meu nome é Daniela, eu sou do bairro Brasil. Eu gostaria de saber, caso tenha uma perda no hospital, eu tenho um atendimento psicológico?
Olá, Daniela. Sim, nós temos psicólogos no hospital que faz esse apoio ao paciente que perde o seu ente querido. Esse apoio, ele não para por aqui pelo hospital. Esse apoio, ele é encaminhado à rede. Nós temos parcerias com toda a rede municipal de Conquista. Então, após fazer esse atendimento aqui, identificando alguma demanda que precisa seguir esse atendimento, depois disso, é encaminhada para poder ser atendida na rede, né, que tem os psicólogos já prontos para isso, CRAS, CREAS, aonde for necessário e aonde ficar mais próximo e de fácil acesso ao paciente.
A hora do Blá Blá Ex.
Obrigada, psicóloga Sabrina Guiar e assistente social Tereza de Fátima. Ambas realizam um trabalho, assim, de excelência no Hospital Exaú Matos. Ó, um beijão, meninas, e obrigada, muito obrigada pela entrevista. Mais dúvidas, pessoal? Envie pra gente pelo WhatsApp 779-8836-8533 ou através do Instagram, que está bombando, @programahbb. Nosso e-mail é programahbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Você sabia que a vacina para mulheres grávidas é essencial para prevenir doenças tanto para a mamãe quanto para o bebê? As gestantes não podem tomar as mesmas vacinas que qualquer adulto. Elas têm um esquema de vacina diferenciado. Se você está grávida, procure das 8 às 12, das 14 às 17, a unidade de saúde mais próxima da sua casa para tomar as vacinas necessárias e manter a sua saúde e do seu bebê protegida. Leve o seu cartão de vacinação.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Espaço aberto para depoimento do ouvinte. Hoje, um depoimento bastante sensível com a Marta Nascimento, mãe de Otávio, um bebê anjo que não conseguiu nascer. Ela estava com 28 semanas e compartilha conosco como foi o seu processo de superação, nos dando um testemunho que nos encheu de alegria e também de esperança. Vamos ouvir a nossa ouvinte Marta.
Olá, eu sou Marta Nascimento. E uma das melhores coisas que me aconteceram na vida foi a existência de Otávio. Ele esteve comigo por 28 semanas e a maternidade sempre foi, para mim, uma realização pessoal. Um ano passado eu tive a notícia e descobri que estava grávida e a gestação foi muito bem recebida e acolhida por mim e pelas pessoas que estavam me cercando. Por 28 semanas eu fiz um pré-natal muito bem acompanhado, mas eu recebi a notícia na 28ª semana de que o coração de Otávio tinha parado de bater. Infelizmente, eu tive que lidar com a realidade de um parto normal e induzido de um bebê que não choraria ao nascer. O retorno para casa após o parto, a lidar com a preparação do corpo para amamentar a criança, lidar lidar com as coisas do bebê, sobre o que fazer, e lidar com os questionamentos das pessoas sobre como e onde estaria a criança, tudo isso me desestruturou e me causou uma dor imensa, não diferente de outras mães. Somente quem passa entende muito bem do que eu falo. E no meio de tanto luto, eu precisei tomar uma decisão. Ou eu me tornaria uma pessoa fria, amarga, revoltada com o que havia acontecido, ou eu cresceria com a experiência que estava me sendo proporcionada naquele momento. Então eu optei por me alimentar a minha fé e a certeza de que existem coisas que, por mais que eu busque compreender, eu nunca vou compreender. Eu só preciso aceitar e absorver as lições. Eu comecei então, eu venho buscando o autoconhecimento e a sensibilização com os problemas do outro. Otávio tem me proporcionado isso. A existência de Otávio teve efeito sobre minha vida. E com o apoio de uma profissional espetacular de psicologia e de meus familiares e amigos, eu venho conseguindo elaborar muito melhor meu luto. E eu escolhi não fugir dele. Eu optei por me acolher nessa fase de luto. Fiz uma caixa de recordação com algumas coisinhas de Otávio. E sempre que a saudade sufoca, eu tenho escrito alguns textos, alguns desabafos aleatórios e coloco lá dentro dessa caixinha. E tem sido meu cantinho especial. E ainda nessa fase de superação, eu aproveitei a licença maternidade e decidi iniciar uma pós-graduação em Libras e também um curso básico em Libras, um curso mais prático, porque Libras sempre foi um desafio para mim, e também concluí a obra na minha casa. Nesse período eu venho cuidando da minha saúde, porque eu sonho ainda com o próximo positivo. Eu não desistirei da maternidade, e assim que eu me sentir segura, eu quero poder receber o meu bebê arco-íris em meus braços, não atribuindo a ele a responsabilidade de romper com a dor que sinto, mas que eu preciso dele bem como eu precisava de Otávio. E agora eu estou voltando ao trabalho com a sensação de um tempo bem aproveitado, e ao invés de questionar, eu aprendi a agradecer.
Marta, nós que agradecemos sua generosidade. Nossa, ouvinte, sério, essas histórias nos fazem lembrar como é fundamental tocar em assuntos que a gente às vezes quer fugir. A despedida, a morte, o luto é um destes tipos de assuntos.
Marta, com certeza você deixou muitas mães emocionadas. E aqui vai uma dica, pessoal. Ouviu o programa A Hora do Bebê hoje? Sabe de alguma mãe que passou por isso? Corre e indica para a família ouvir. É a corrente do bem, gente, no rádio e do rádio para todo mundo.
Mas vamos agora falar sobre como é a perda gestacional para a equipe, aquela que acolhe estes familiares. A palavra morte é pequena e fácil de dizer, mas elaborar uma perda definitiva está longe de ser fácil ou rápido. Trata-se de um processo longo, repleto de sofrimento, principalmente quando se trata de perda de um filho.
Perdas e despedidas sempre causam intenso desconforto e despertam diferentes emoções, trazendo inúmeras dificuldades na adaptação daquele que a enfrenta. Há também o desconforto para aqueles que tentam confortar alguém que esteja passando por esse processo.
A perda gestacional, o luto perinatal, termo que muitas vezes nos confunde. Para nos esclarecer, vamos ao telefone agora mesmo conversar com a enfermeira do Centro Obstétrico do Hospital Isaú Matos, a Kênia Barbosa Rodrigues, que vai nos falar mais sobre como os profissionais ajudam os familiares que passam por esse tipo de situação, principalmente as mulheres.
Hora do bebê?
Kênia, boa tarde. Bem-vinda ao programa A Hora do Bebê. Você é enfermeira, portanto, estão no contato direto. Nos explique como vocês lidam com a mulher que vive a perda gestacional no hospital.
Boa tarde, Célia. Bom, é assim que é feito o diagnóstico, então a abordagem é feita. Cada paciente é feita de uma forma diferente. Aquelas pacientes que a gente percebe um nível de ansiedade, de pânico, depressão maior, esses pacientes a gente toma um pouco mais de cuidado na hora de dar a notícia. Solicitamos ao apoio, né, da psicóloga, às vezes até na hora de dar o diagnóstico mesmo do óbito fetal. Várias pacientes também vão reagir de formas diferentes. Tem pacientes que têm a fase da negação, em que elas ainda não compreendem o que realmente está acontecendo. Demora um pouco mais de tempo para aceitar aquela situação. Já outras vivenciam de forma imediata o luto. Já choram, relatam o que estão sentindo sobre aquela situação. É necessário respeitar aquele momento, dar o tempo que ela tem para absorver a informação. Então, darmos início aos procedimentos a serem realizados. A gente explica os procedimentos que são necessários, que são as medicações que ela tem que tomar e o próprio processo do parto do bebê, que na maioria das vezes é por via vaginal, parto normal, e esse processo na maioria das vezes acabam tornando mais doloroso essa vivência do luto da paciente. Infelizmente, é a única forma que a gente tem de manter a integridade do útero daquela paciente para que posteriormente ela tenha uma nova gestação sem problemas. Então, após o nascimento, é dado a oportunidade, se respeita o direito da paciente dela querer ver o bebê ou não após o nascimento e pelo tempo que ela achar necessário ficar com o seu bebê. Em seguida, dá continuidade ao atendimento psicológico dessa paciente pela psicóloga da unidade ou durante todo o processo, quando se faz necessário com algumas pacientes.
Boa tarde também, Kênia. Kênia, é comum o caso de mulheres que vivenciem a perda gestacional?
Boa tarde, Daisy. A incidência é bem grande, viu? No Brasil, inclusive, se estima que aproximadamente há 30 mil casos de óbitos fetais por ano, sendo que deste total, mais ou menos, em torno de 10 mil casos é da região Nordeste, que dá em torno de 30% a 35% do total, né, do Brasil. Mas na nossa unidade, o número de casos atendidos chega a ser um pouquinho maior desse percentual, porque a gente não atende só a população de Vitória da Conquista. O Isal Matos, ele é referência não só para a Vitória da Conquista, ele também é referência para outros municípios. Então, existem vários outros municípios que são pactuados para encaminhar esses pacientes para o Isal Matos. Por que isso acontece? Por ser uma maternidade de alto risco, então tratamos de pacientes de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e vários outros problemas que acontecem na gestante, que somos nós que atendemos. Mas também por possuirmos todos os recursos necessários para atendimento das mulheres em situação de óbito fetal. Possuímos psicólogas, possuímos obstetra, anestesista, possuímos inclusive equipamentos e as medicações que são necessárias para a resolução desse problema, né?
Kênia, você sente que a perda gestacional é subestimada pela sociedade? Me refiro de uma forma geral?
Bom, Célio, a perda extrauterina de uma criança ou de um adulto, eu acredito que talvez cause um pouco mais de impacto na família em geral e por todo o ciclo familiar. Eu acredito que é mais sentido pela mãe. Digo mãe porque desde o momento em que ela é engravida, ela já se sente como mãe. Mãe daquele ser que já é vivo dentro dela. O pai e também às vezes acontece, né, de sentir bastante. E em alguns casos, na família, que tenha um convívio afetivo mais próximo. Não que isso não englobe outras pessoas do convívio do casal, mas nesses casos são mais difíceis. Então, talvez não é dado o devido valor que é necessário para esta vida e principalmente para a gestante que está vivendo essa dor da perda, né, do filho. Então, esse luto, de uma forma geral, ele não é reconhecido pela sociedade. A mãe, sim, ela sente, ela, em muitos casos, entram até em depressão por não ter esse reconhecimento e o apoio que ela necessita nesse momento, né?
Para a gente concluir sua participação, Kênia, de que forma você acredita que as pessoas poderiam se solidarizar mais e compreender melhor quem passa por uma perda gestacional?
Primeiramente, entender, né, o significado e a importância que aquele bebê tem para aquela mãe gestante, para aquele pai, para aquele familiar que está ali mais próximo, sentido também. é respeitar aquele luto como o de uma mãe que perdeu seu filho, a qual a dor não é menor e nem menos importante do que a perda de outro filho. Saber dar apoio emocional, como uma escuta, escutar a mãe falar. As pessoas às vezes se preocupam muito em querer falar e querer diminuir aquele sofrimento, achando que é melhor para aquela mãe, sendo que na verdade não é, só traz mais sofrimento para ela, porque ela vê que aquilo que tem importância para ela tem menos importância para outras pessoas. É a simples presença, só o fato de estar lá, dar um abraço, tocá-la, sabe? Evitar comentários como, ah, você é nova, pode ter outro, ou ele ainda estava pequeno, foi melhor assim, sabe? Isso não diminui o sofrimento e só desvaloriza ainda mais a dor que aquela mãe está sentindo, né? Ou aquele familiar, entendeu?
Muito obrigado, Kênia Barbosa. É confuso, gente, não ter seu filho em seus braços, mas ainda assim sentir-se mãe. É o luto por uma vida que crescia dentro de você, de sonhos que construiu para o futuro de vocês, dos momentos que você desejou e que agora não terá a oportunidade de viver.
Mas vale um alerta. O mais habitual é encontrar pessoas que fazem comentários inadequados, como sugerir que logo você poderá engravidar novamente. Isso sem perceber que a emoção que prevalece é a de que o filho nunca foi descartado e nem será substituído.
É por isso que a gente sempre repete, pais e mães são permanentemente responsáveis por seus filhos, afinal, saúde é direito de todos, dever do Estado, mas a responsabilidade direta é nossa enquanto pai, mãe ou responsável. E detalhe, em quaisquer circunstâncias que surjam em nossas vidas.
Vamos seguindo na HBB, agora com o momento da música do ouvinte. Mas desta vez, para deixar o clima mais ameno, nossa produção resolveu fazer uma surpresa, um presente para vocês. Vocês conhecem as músicas 8D? Bom, pesquise lá no YouTube, no Google, coloca assim, músicas 8D. Ela tem o poder de nos ajudar a relaxar e a produzir a serotonina, sim, o hormônio que traz felicidade.
A falta dela, da serotonina, também pode causar depressão, ansiedade e outros transtornos de saúde. A serotonina age como um neurotransmissor, um tipo de substância química que ajuda a transmitir sinais de uma área do cérebro para outra.
Então, pare o que você estiver fazendo agora. Coloque um fone no ouvido, sim, um fone. Porque essas músicas 8D a gente só consegue senti-las com o fone no ouvido. Ou então ouça no carro, em casa, no trabalho. É a música Aleluia do Pentatonix Inteligência 8D que lhe causará boas sensações onde você estiver. Esse é o nosso presente do HBB.
But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Uau! As frequências dessa música parece que navegam no nosso cérebro. E é neste clima de encanto proporcionado pela música Aleluia, do Pentatonix Inteligência 8D, que vamos ler os recadinhos desta semana e interagir com as mensagens dos nossos ouvintes.
Hora do bebê?
Esta semana no nosso Instagram, @programahbb, nós colocamos lá uma caixinha de perguntas. E a pergunta foi sobre, claro, o nosso tema, o bebê arco-íris. E muita gente disse que não sabia, não desconhecia, mas duas pessoas dela que a gente vai falar aqui, que foi a Amanda. Amanda Araújo disse que ela é um bebê arco-íris. E a Rebeca Souza, que diz que um bebê arco-íris é aquele que é gerado depois de uma perda. Nossa! Aproveitem e ouçam também os nossos ouvintes que deixaram aqueles recadinhos no WhatsApp.
Boa tarde, meu nome é Elisana Matos. Gostaria de pedir uma música infantil gospel da Aline Barros. Minha filha é Rebeca Matos. Eu queria dizer que eu a amo. Ela é uma menina muito especial, uma criança maravilhosa. Ela só tem 3 aninhos. É um presente de Deus para as nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus que vocês possam passar essa música aí para ela. Ela vai amar. Beijo.
Boa tarde, mamães. Me chamo Micaene. Moro no bairro Morada dos Pássaros 2. Sou mãe de 2 princesinhas. Yasmin, de 2 anos e 9 meses, e estou gestante de Isabelle, de 9 meses. Eu amo muito ser mãe. É muito bom você acordar e ter um sorrisinho. Só quem é mãe sabe como é gratificante ser mãe. E eu quero pedir a música Coisa Linda, de Tiago Lorch, e dedicar às minhas filhas que tanto amo e a todos que nos escutam. Tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.
E não esqueçam de mandar suas mensagens lá no Instagram, @programahbb, ou pelo WhatsApp 77988368533. A gente vai ler aqui com toda a amorosidade. Um beijo!
Hora do bebê?
Você sabia que quando o assunto é doar leite materno, Vitória da Conquista é referência estadual? Tanto que em 2017, o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos foi o campeão de captação de leite humano na Bahia. E o leite que as mamães doam ajuda a salvar a vida dos bebês internados na UTI neonatal. Por isso, se você está saudável e com excedente de leite materno, seja doadora! Entre em contato com o Banco de Leite Humano pelo telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Opa! É hora de chocalhar na HBB. Mas hoje, claro, não é pelo motivo do nosso tema. Hoje é sem o som do chocalho. Tá bom?
A Hora do Chocalho.
A Hora do Chocalho de hoje é sobre luto familiar após a perda de um bebezinho. Tudo isso deixa uma mãe muito triste, mas para estes assuntos difíceis e sensíveis, o nosso correspondente mirim, o bebê, o Benício Bittencourt, também sempre está a postos para nos ajudar.
Antes do bebê entrar no ar, vamos refletir? Em algum momento você imaginou que a perda de um bebê, depois que nasce, é maior do que uma mãe que perdeu um bebê na barriga?
Além de poder ser devastador, o sofrimento costuma ser diminuído com o consolo de amigos e parentes da mulher. Às vezes, a perda de um bebê é um sentimento ignorado pela sociedade. E muitos pensam que a dor de um aborto ou de um bebê que nasceu morto é menor, afirma assim alguns estudos.
Mas o vínculo se estabelece desde o momento em que a mulher sabe que está grávida. Ou até antes, quando fantasia a maternidade. Assim nos afirmaram algumas mães recebidas no Hospital Esaú Matos.
Quanto mais cedo a mãe perde o bebê, mais é cobrada a virar a página. Vivemos, infelizmente, Daisy, em uma sociedade em que o luto não é bem visto. Até porque, pessoal, não somos educados para se deparar com essa possibilidade que faz parte, na verdade, da existência humana.
Verdade, Célio. Mas certamente quem pode nos orientar são pessoas que ajudam outras mães em situações de luto. E falando sobre isso, vamos acionar o Bebê, nosso repórter Mirim, que nos levou até Cristiana Moura, a quem ele fez algumas perguntas mais sensíveis sobre este assunto. É o nosso Bebê no ar.
Hora do Bebê?
Por que que a gente nasce e não se lembra de nascer? Nem do que a gente fazia quando era um bebê.
Pra que que a gente sonha se na hora de acordar tudo aquilo vai sumindo? Eu não consigo te explicar.
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes. Sabe aquelas dúvidas que você sempre teve? Pode deixar que eu pergunto para você. A curiosidade dessa vez é sobre um tema que deixa as mamães bem tristinhas. Isso é, quando ela perde o seu bebezinho. Boa tarde, Cristiana Moura. Obrigada pela sua participação.
Boa tarde, Benício. Boa tarde, Célio. Boa tarde, Daisy.
Cristiana, como a mamãe e o papai, e a família, claro, pode ajudar a mamãe de luto?
A melhor forma de cuidar de uma mamãe que perdeu o seu bebezinho é apoiá-la, estar ao lado dela e ajudá-la a passar pelo luto de forma integral, não pulando etapas, não evitando de falar sobre o assunto, vivenciar todos os momentos, por mais difíceis que sejam. Evitem tirar as coisas do quarto, evitem guardar as coisas do bebê para que essa mamãe não veja e não sofra. São etapas que precisam ser passadas e superadas. O mais importante de tudo é a base familiar, é ter apoio da família, ter colo, ter carinho, ter amor e entender que o luto pela perda de um bebê pode ser longo ou curto, mas ele vai ser sempre carregado na alma dessa mamãe.
Tiana, existe uma luz no fim do túnel quando o papai e a mamãe perdem um bebê?
Sim, Benício, existe uma luz no fim do túnel. Ela se chama tempo, fé, esperança, recomeço, amor, união. O conselho que eu dou para a família que perdeu um bebezinho, que o seu bebezinho virou anjo, é buscar na fé, buscar em Deus o recomeço, a cura para a sua dor, fazer acompanhamento psicológico e estar acreditando que sempre é possível recomeçar. Não é substituir o filho, porque isso jamais vai acontecer. Por mais que o filho tenha virado anjo e venha o bebezinho arco-íris, esse bebê não veio para substituir, porque um filho não substitui outro.
Cristiana, qual dica arco-íris que você dá para as famílias nessa situação?
A dica arco-íris que eu dou é que recomecem. Cuide da saúde dessa mamãe, façam baterias de exames, tentem descobrir a causa raiz. E se não existir causa para que o bebezinho tenha virado anjo, foi assim que Deus quis, então recomecem, não desistam. Lembre-se que o arco-íris ele sempre vem depois da tempestade e que o sol vai brilhar novamente. Então retomem a sua rotina depois do período do luto e recomecem a cuidar um do outro, o casal, buscar um no outro objetivos para essa família ter continuidade. Planejem, sonhem e não desistam jamais.
Muito obrigado. Entrevistei Cristiana Moura. Aqui quem falou foi o correspondente Mirim Bebê, Benício Bittencourt, para o programa A Hora do Bebê, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Até a próxima semana. Tchau!
Pra que pensar? Penso logo existo. Pra que existir então? Pra que?
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigado, Cristiana Moura, que nos concedeu a entrevista de forma tão amorosa e pontual. E ao nosso Benício Bittencourt também. E claro, né, pessoal? Renovando o alerta de que procurar informação é sempre muito importante, mas entendê-la tirando nossas dúvidas é fundamental.
Agora tem mais HBB Abração para todas as mamães e familiares que estão envolvidas neste processo de luto. O respeito e a solidariedade de nossa equipe é toda para vocês.
Vamos agora mudar o clima, abrindo espaço para curiosidades. Curiosidades musicais, é claro, pois a nossa LP, a Letícia Paiva, vai agora nos apresentar suas descobertas desta semana.
E a nossa vitrolinha sempre tocando novos e bons exemplos culturais para a primeira infância. Vamos conferir os desta semana?
A Hora do Bebê é um sucesso.
É uma flor menina.
Olá,
Olá, Célio. Olá, Deise. Eu sou a LP. Sim, a Letícia Paiva, sua vitrola das descobertas musicais. Hoje, vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez, é sobre a banda Pé de Sonho.
Do que é que a gente tem medo? Que dá arrepio, põe a gente no aperto.
A banda Pé de Sonho é destaque na cena musical infantil em Belo Horizonte, formado por adultos e crianças, liderada pelos músicos, compositores e educadores Weber Lopes e Giovanni Sasso.
Do que é que a gente tem medo? Que dá arrepio, põe a gente no aperto.
A banda proporciona ao público um universo de envolvimento por meio de uma atmosfera de encanto, fascino e leveza, que vai desde o posicionamento no palco, passando por figurino, cenário e eventuais projeções das animadas músicas autorais.
Lulu, brinca no balanço, Lulu, anda de trenzinho, Lulu, dá um tchauzinho pra mim, brinca de pula-pula.
O grupo ainda nos mostra canções que falam de brincadeiras divertidas e até de bullying. Tudo que um jeito mágico e divertido, com a qualidade musical, marca registrada da banda e a presença marcante de cada um de seus integrantes.
Lulu, brinca no balanço, Lulu, anda de trenzinho, Lulu.
Basta dar uma busca rápida pelo nome Pé de Sonho nas plataformas de músicas para notar o quanto divertidas são suas músicas. E aí, gostaram da dica? LP, Letícia Paiva, sua fritosa de descobertas para o programa A Hora do Bebê.
Você tem medo de quê?
Segue a dica! E um grande abraço para os meus pais, Cláudia e Eduardo.
É só se alegrar que o medo vai embora.
Hora da História.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão soltar.
E a Hora do Bebê continua agora com a história A Carta para Ana Rosa, na voz e autoria da Fabiana Araújo. Um amor que, além de ser professora, ela é mãe da Ana Rosa. A Fabiana nos contou que ela tinha perdido um bebê em junho. Ela não citou qual foi o ano, mas descobriu que em agosto do mesmo ano já estava grávida de Ana Rosa. Portanto, ela é mãe de um bebê arco-íris. É a HBB abrindo espaço para o grupo Caçoá, onde a Fabiana participa.
É mais um belo exemplo de maternidade, hein, Deise? Família, atenção, mamãe, papai, avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas, preparadas? É uma história que devemos ouvir atentamente.
Qualquer situação de amor é linda e é sempre bem-vinda, bem-vindo será sempre o amor.
Rosa, minha rosa preciosa, gratidão, minha filha querida. Gratidão por me escolher, por cuidar de mim e do meu coração. A mamãe sofreu uma perda dolorosa e devastadora. Ficou aos cacos, com o coraçãozinho despedaçado. E quando a mamãe já estava quase sem esperanças, minha filha, você, guerreira e iluminada que é, veio iluminar a minha vida, me encher de graça e esperança. Era quase primavera quando eu soube que você brotou em mim. Os médicos não sabiam explicar. Era um milagre, meu milagre sagrado. Você me encheu de coragem e força, meu bebê iluminado, arco-íris que renova o que há de melhor em mim. Sou muito grata, filha, por ter sido escolhido por você. Muito grata por ser sua e por sentir que você está comigo, para me fortalecer no momento em que eu mais preciso. Eu sinto seu cuidado e seu amor, e sei que você estará crescendo saudável, ajudando a mamãe a colar os caquinhos desse coração partido pela perda de um amor não nascido. Eu sei que você vai cuidar de mim, assim como eu vou cuidar de ti, minha filha. E isso me renova as esperanças e dá força. Você é meu motivo, você é minha razão. Gratidão profunda, filha.
Sou de primavera, abre as janelas do teu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender.
E aí, gostaram da carta? É um dia de cada vez, um pé até outro. Depois a gente conta mais outros. Até a próxima semana. Tchau.
A Hora da História.
Você sabia que além de causar microcefalia em bebês, o vírus Zika também é responsável por outras consequências graves em adulto? Por isso, é muito importante que você, ao identificar sintomas como dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e realize o tratamento correto.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
A hora agora é das Fernandicas. Pode chegar, vamos ouvir e curtir.
Agendinha cultural.
Que legal!
Uma colher na minha mão se transforma em avião.
Boa tarde, Célio e Daisy. Olá, os ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou Nanda Rocha e venho dar dicas de eventos bem legais para as famílias com os bebês. Anote aí! Neste final de semana, o Moto Rock terá uma programação especial para as crianças. Sábado, das 13 horas às 18 horas e no domingo, às 11 horas às 16 horas. Será no espaço Glauber Rocha. Pode levar sua família e seus bebês. Uma dica bem legal é que o Amor em Fotos abriu novamente sua agenda para o curso especial de fotografias. Acho que você não deveria perder. Aproveite e se informe pelo WhatsApp 77988-380208. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até a próxima semana com mais dicas das Fernandicas. Aproveite e dê um like em nossa página, @Fernandicas.
Uma colher na minha mão se transforma em avião. Viajo com essa canção.
Agendinha Cultural.
Que legal!
Obrigado, Fernandicas, pela participação renovada e de muito sucesso como sempre, hein? A Hora do Bebê termina, abrindo mais uma oportunidade para você continuar conosco, revendo esta e outras edições da HBB em nossas plataformas digitais, lá no Spotify, Google Podcasts. Abençoados ouvintes, muito obrigado. E a gente se despede com o Rock das Baratas, música também da banda Pé de Sonho.
Para fechar o recadinho de sempre, um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê você fazer, falar e ouvir. Então se ligue em muita coisa boa para testemunhar para ele e toda a sua família. Afinal, bebê é coisa de adulto, pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível, mas eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até a próxima, HBB!
Essa é a história da barata que levava uma vida tão normal. Vivia usando terno e gravata e passava o dia lendo jornal. Mas quando ouvia uma música quente, ela virava uma barata diferente. Seus óculos escuros e dançava até o pé ficar duro.
Barata, yeah, 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 yeah.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.